A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 23 de janeiro. São agora 12 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. A partir de agora, os microfones Álvaro Lúdger Andrade, Jean Faria continua na produção, as notícias estarão a cargo de Ana Guedes e Joe Hill está na sonoplastia. Títulos desta emissão: em Moçambique, Centro para a Democracia e Desenvolvimento afirma que o jornalista Lino Chissal foi encontrado sem vida depois de ter sido visto pela última vez com a polícia em Nampula. Analisamos também os desafios do presidente Daniel Chapo. Em São Tomé e Príncipe, mais de 30% dos reclusos cometeram um crime de abuso e violação sexual de menores. O governo da Rússia afirma não ver nada de novo na política americana em relação ao país e o secretário de Estado dos Estados Unidos vai ao Panamá depois de Donald Trump ameaçar retomar o controlo do canal do Panamá. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. Também estamos neste momento a transmitir a nossa página voaportugues.com. 24 ou 24 horas no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. Voaportugues é a nossa referência. E no WhatsApp temos o nosso canal, que pode subscrever. Para já, vá ao nosso campo, vá ao seu campo de estado, procure VOA Português, subscreva e vai receber todas as notícias da Voz da América. Antes de irmos às reportagens que preparamos para a audiência, vamos às notícias com Ana Guedes.
O presidente americano Donald Trump disse a líderes empresariais reunidos no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, que está a trabalhar para inverter a inflação e a imigração ilegal, ao mesmo tempo que aumenta a produção de combustíveis fósseis nos Estados Unidos. Falando por videoconferência, Trump avisou os líderes para fabricarem mais nos Estados Unidos ou vão enfrentar tarifas. Na primeira vez que Trump fala perante líderes mundiais desde a tomada de posse, disse ainda que a Ucrânia terá de fazer um acordo e que acredita que a descida de preços do petróleo ajudaria a acabar a guerra na Ucrânia. O Kremlin, entretanto, disse hoje que não viu nenhum elemento particularmente novo na política dos Estados Unidos em relação à Rússia sob o presidente Donald Trump, que na quarta-feira ameaçou impor sanções à Rússia se esta não terminar a sua guerra na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o que chamou de métodos do presidente Trump são os mesmos usados no seu primeiro mandato. Peskov disse ainda que a Rússia continua pronta para um diálogo mutuamente respeitoso. Trump disse a Putin, numa publicação nas redes sociais, que não pretendia prejudicar a Rússia, mas que era tempo de pôr fim à invasão de quase 3 anos da vizinha Ucrânia, afirmando que a continuação da guerra iria piorar a situação económica da Rússia. O secretário de Estado Marco Rubio vai visitar o Panamá na próxima semana, depois do presidente Donald Trump ter dito que os Estados Unidos devem assumir o controle do canal do Panamá, que afirma ser controlado pela China, algo que é negado pelo governo panamiano. O portal político disse que Rubio vai também deslocar-se a Guatemala, El Salvador, Costa Rica e República Dominicana, onde deverá discutir, entre outros pontos, a imigração ilegal para os Estados Unidos. A viagem será a primeira visita estrangeira de Rubio como secretário de Estado norte-americano. No início da semana, Rubio delineou as suas prioridades de política externa, incluindo travar a entrada em massa de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. Ontem discutiu o que foi descrito como ações perigosas e desestabilizadoras da China, no mar do sul da China, com o seu homólogo filipino, Henrique Manalo, e sublinhou o compromisso dos Estados Unidos com a defesa das Filipinas. O Irão condenou como infundada uma decisão do presidente Trump de designar o movimento Houthi do Iêmen, alinhado com Teherão, como organização terrorista estrangeira. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Baghaei, disse que a medida que vai impor sanções económicas mais severas do que as da administração Biden aplicou aos houthis era uma desculpa para aplicar sanções anti-humanas contra o povo iemenita. Os houthis, que controlam a maior parte do Iémen, realizaram mais de 100 ataques a navios que navegam no Mar Vermelho desde novembro de 2023. Ventos fortes e condições de seca na área de Los Angeles podem representar um desafio para os bombeiros que combatem novos incêndios florestais no sul da Califórnia esta quinta-feira, incluindo um incêndio que aumentou no último dia e obrigou a dezenas de milhares de evacuações a norte de Los Angeles. Os 4 mil bombeiros que combatem o incêndio alcançaram 14% de contenção, uma medida de percentagem de perímetro incêndio controlado, isto segundo as autoridades. A polícia da cidade de Nashville, no estado americano do Tennessee, diz que uma aluna do ensino secundário foi baleada e morta e um outro estudante ferido no refeitório da escola. Quarta-feira, o alegado atirador, 17 anos, entrou no refeitório da escola e abriu fogo com uma pistola. Uma rapariga de 16 anos foi morta e um rapaz de 17 foi atingido de raspão por uma bala no braço. A polícia diz que o atacante era um aluno da escola. As autoridades judiciais talibãs no Afeganistão disseram hoje que 12 pessoas, incluindo duas mulheres, foram chicoteadas publicamente esta semana depois de terem sido julgadas e acusadas de adultério, sodomia, fuga e relações ilícitas.
Obrigado, Ana Guedes, com as notícias do mundo. Vamos agora começar a série de reportagens que preparamos para esta emissão e começamos em Moçambique com a denúncia do Centro para Democracia e Desenvolvimento a indicar que o jornalista Arlindo Chissalo foi encontrado sem vida depois de denúncias que foi visto pela última vez com a polícia. O centro diz ter recebido com bastante choque a notícia sobre a morte de Chissalo, jornalista, também ativista político. Ele desapareceu no dia 7 de janeiro, em Nampula, quando se encontrava a viajar de Pemba em Cabo Delgado para Nacala, Porto, melhor, na província de Nampula. No último contacto telefónico que manteve com a esposa, disse que estava na zona de Silva Macua e também que viajava bem e em segurança. Depois dessa chamada, não mais se teve notícias sobre o jornalista. Chissalo teria sido visto pela última vez com pessoas com uniforme das Forças de Defesa e Segurança no momento em que ele desapareceu. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos insta o governo moçambicano a investigar as circunstâncias do desaparecimento do jornalista, que depois culminou com a sua morte. A Voz da América tem estado a tentar contactar as autoridades moçambicanas para um esclarecimento sobre a morte e a qualquer momento tivermos essas reações, iremos trazer uma notícia mais completa nas plataformas digitais. Enquanto isso, uma semana depois, ou quase uma semana depois de assumir a presidência de Moçambique, analistas políticos defendem que a primeira ronda das decisões de Daniel Chapo deve incluir a obrigatoriedade dos servidores públicos terem uma atitude diferente dos anteriores, que alegadamente não estavam muito preparados em trabalhar para produzir resultados para os cidadãos. Por um lado e por outro, dizem que de imediato o novo executivo vai ter de tomar medidas para mitigar o elevado custo de vida no país. Ramos Miguel tem a reportagem.
O presidente Daniel Chapo ainda não anunciou uma decisão de vulto da sua governação, para além da obrigatoriedade dos ministros fazerem a declaração do seu património num prazo de 45 dias e evitarem fazer viagens desnecessárias, o que para alguns analistas políticos é pouco. O presidente do Conselho de Representantes do Instituto Superior Politécnico de Tete, Virgílio Ferrão, diz que há decisões que já deviam ter sido tomadas.
O problema é que a máquina não está a funcionar devidamente, a atitude dos funcionários do Estado praticamente não respondiam. Então, essa é das primeiras coisas para o público, para o povo, é resultados, é atitude dos servidores. Mas haver uma obrigação deles fazerem aquilo que devem fazer, e se comportarem devidamente, para evitar essas questões todas de não trabalhar devidamente, corrupção, sobretudo, etc.
Para aquele analista, não basta obrigar os servidores públicos a declararem os seus bens.
O que é que tem a fazer depois é controlar, né? Quando é fazer as declarações e depois não acontecer muita coisa.
O analista político Francisco Matinha.
Tudo fora conducente ou que ajudar a baixar o custo de vida em termos de aquisição de alimentos, por exemplo, a alimentação básica, isso que será muito importante.
O analista político e diretor executivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Eduardo Sango, referiu o fato de o país estar num contexto de convulsões sociais derivadas não apenas do processo eleitoral, mas também da fraca qualidade de vida e da falta de emprego para os cidadãos, e considera que a primeira ronda das decisões do governo deve ter em conta esses aspectos, sobretudo a redução do impacto das manifestações pós-eleitorais, e isso está a ser feito, diz ele.
Criamos um quadro de esperança, né, para essa população. No contexto político, nada vai acontecer tanto para a população, para as empresas, para quem for, se a situação não se estabilizar. Portanto, como é que nós conseguimos colocar um quadro sustentável, político, de tal forma que a economia possa caminhar para a retoma? Portanto, é preciso encontrar sinais concretos para que, de fato, nesse campo, possamos criar estabilidade necessária para que a economia possa retomar, seja através desse diálogo por palavra, reformas que são previstas para ser feitas.
Sengo avançou que isto deve ser conjugado com uma mensagem clara, convidando os investidores nacionais e estrangeiros a voltarem a fazer os seus negócios em Moçambique.
Isso passa por demonstrar questões de segurança que estão a melhorar, quando questões de segurança, no caso do empresarial, já é não só questões políticas, mas também questões de raptos, assaltos, tudo isso que estão a requerir. Mas o governo vai ter que implementar ações de impacto imediato também para a população.
Por seu turno, o analista político Gifts Essinal enaltece o fato de o presidente Daniel Chapo obrigar os seus ministros a declararem o seu património, mas reconhece que isso não é suficiente, tendo em conta os elevados níveis de corrupção no país.
Uma vez que o maior problema com que o Estado se depara tem que ver com a corrupção, que é um empecilho para que o aparelho do Estado possa funcionar de forma eficiente. Enquanto existe corrupção, a poupança gerada pode não ser efetivamente usada para atender às necessidades sociais, como saúde, educação, que neste momento encontram-se com um desempenho debilitado devido à ausência de recursos.
É sinal de saúde o fato de o novo governo já ter definido o setor da saúde como prioritário, além do levantamento que está a ser feito sobre os prejuízos causados pelos protestos a nível nacional, que permitirá fazer um plano de recuperação económica a curto prazo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde mais de 30% dos reclusos da única cadeia do país cometeram o crime de abuso e violação sexual de menores. Dos cerca de 300 reclusos existentes no país, mais de 100 praticaram esse crime. Até 2023, o furto era o crime que mais pessoas levava à cadeia, mas desde o ano passado, violação e abuso sexual passaram a liderar a lista. Óscar Medeiros.
A primeira vez, quando eu tive 13 anos, eu era virgem, no regresso da escola, um moço atacou-me e violou-me.
Saindo para a escola às 12 horas, a menina apanhou um senhor. E daqui o senhor passou por trás, pegou-lhe e levou a uma mata.
Testemunhos de uma vítima e uma mãe em acompanhamento psicológico na sede da SOS Mulher, ONG santomense de defesa e apoio às vítimas de abuso e violação sexual. O número de reclusos por violação e abuso sexual de menores na cadeia central de São Tomé deverá aumentar com a chegada de mais 5 acusados vindos da Ilha do Príncipe, entre eles o diretor regional da Polícia Judiciária, que ficará em prisão preventiva por ter abusado sexualmente e engravidado uma menor de 14 anos. Kelvin Nobre Carvalho é procurador-geral da República.
Em 2024, na secção de crimes sexuais e violência doméstica, nós tivemos 704 processos. Destes 704 processos, 174 eram de crimes de abuso sexual e 55 atos sexuais com adolescente.
Números preocupantes para um país de cerca de 210 mil habitantes, considera o Procurador-Geral da República, que não admite a fragilização das instituições judiciais.
Fragilizaria se não houvesse uma resposta imediata. Não vou entrar em pormenor, porque o processo encontra-se em segredo de justiça, mas o primeiro passo foi dado pela própria Polícia Judiciária, pela direção da Polícia Judiciária, que tomou a iniciativa e apelou-nos no sentido de juntar-nos a eles e fazer uma demonstração de que, mesmo se for entre nós, temos que, a partir de fazer uma ação penal efetiva.
A Voz da América também falou com Nair da Mata, diretora dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social.
O maior número de crimes que nós temos aqui é o crime mais falado no momento, que é abuso sexual. Está em primeiro lugar. O segundo, furto, e de homicídio.
Mas
com os outros.
Desde quando é que o abuso sexual passou a ser o primeiro crime com mais presença na cadeia?
Desde o ano passado, significativamente, com o aumento das denúncias. A ideia é que é muito passada por eles quando chegam aqui. Aí ela era minha namorada. Então, e tem que se elucidar também as pessoas que o abuso não é só quando é forçado. Mesmo com algum consentimento, desde que a vítima seja uma menor, é um crime de abuso.
As famílias permitem que as menores namorem com pessoas até de idade superior?
Muitas vezes permitem, porque a questão financeira, porque é alguém que custeia a despesa da menor.
Essa tradição tinha um respaldo na lei processual, lei penal antiga, que falava entre linhas, se o agressor compensasse a vítima, haveria uma atenuação da pena. Isto ficou no ouvido das nossas gentes.
A nova lei penal já não permite negociação entre familiar e o abusador e agravou também a pena dos infratores.
Não é suficiente no sentido que é necessário outras medidas. E as vítimas? É preciso protegermos melhor as nossas vítimas. É preciso uma lei de proteção das vítimas. É preciso um acompanhamento das vítimas. É necessário também olharmos para o agressor, através de um acompanhamento psicológico. Pegar apenas o agressor, metê-lo na cadeia 25, 30 anos e não fazer um trabalho com ele, assim que sair, vai fazer...
Não há nenhum trabalho de recuperação desses agressores?
Nós ainda estamos no estado embrionário deste processo.
Nos últimos meses, o país registou vários casos de abuso sexual de menores, com destaque para o caso da menina Elizabeth, que foi violada e espancada, tendo permanecido em coma durante 6 meses... e posteriormente falecido em Portugal, após uma evacuação sem junta médica, com apoio de ativistas sociais. Óscar Medeiros, Voz da América, em São Tomé.
Na Guiné-Bissau, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores diz que a greve da classe vai continuar por falta de acordo com o governo, contrariamente ao que havia anunciado o ministro das Finanças no Facebook, de que as partes tinham chegado a um entendimento. Em declarações da Rádio Capital FM, parceiro da Voz da América, Domingos de Carvalho acusou o governo de falta de visão e desafiou o Ministério a exibir o alegado acordo. Carvalho reiterou que a greve continua, que o sindicato está disponível, mas também disse que na base de tudo isto está um caderno reivindicativo que inclui a melhoria das condições de trabalho, pagamento das dívidas, inclusão dos técnicos de educação e preenchimento das vagas existentes. A Voz da América tentou uma reação do Ministério da Educação, ainda sem sucesso, nem do Ministério das Finanças. A situação dos direitos humanos em Angola foi debatida hoje em Genebra pela Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, com os membros do órgão levantar alguns problemas ainda existentes em vários domínios. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Lopes, respondeu às perguntas, enquanto o coordenador da organização não-governamental Omunga, João Malavindela, em Luanda, disse que há um longo divórcio entre as leis e a prática. A reunião da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas terminou há momentos e o relatório aponta várias situações ainda existentes no dia-a-dia em Angola, apesar dos avanços registados. Ao intervir, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Lopes, respondeu, aqui temos um pequeno resumo.
Desde a independência em 1975, temos um código penal que condena agressões físicas, também contra mulheres. Com alta pena de prisão, não há discriminação entre homens e mulheres. Não temos refugiados em prisões, mas sim a detenção de imigrantes ilegais que exploram ouro e outros minerais sem autorização. Há liberdade de manifestação, mas o que acontece às vezes é que os manifestantes vandalizam, disparam contra janelas, destroem carros e são presos, e a lei do Estatuto das ONGs vai ao Parlamento em 2 meses.
Quem acompanhou com atenção o debate foi o diretor da organização não-governamental angolana Omunga, João Malavindela, que fez os seguintes comentários.
Primeiro, se calhar aqui, parabenizar o governo angolano, né, o executivo, pelo facto de fazer aqui esse esforço de cumprir com esta última fase, ou seja, a última fase, né, deste ciclo da revisão periódica universal dos direitos humanos. A conclusão que eu chego é que foi um relatório com algumas incompreensões, não é? E, ao mesmo tempo, também com algumas inverdades, não é? Porque tudo bem que Angola, do ponto de vista legislativo, não é? tentou, digamos assim, cumprir aquilo que são as recomendações que foram feitas à Angola, mas só que em termos práticos, não é, daquilo que foi, digamos assim, a realização, ou seja, o cumprimento de recomendações, não é, o relatório traz muitas inverdades, não é? Se olharmos, por exemplo, naquilo que diz respeito em relação, por exemplo, ao direito de reunião e manifestação, sabemos que nesse ciclo, ou seja, nesse período de 2018 a 2019, registaram-se muitas situações de violência, não é? De excesso policial, não é? Que em muitos casos culminaram em mortes. Em relação à questão das ONG, como é de conhecimento também, nesse momento há uma estratégia, não é, a nível do executivo, no sentido de asfixiar cada vez mais o exercício da cidadania. E fomos também, nesta apresentação, surpreendidos, não é, de que a nova proposta de lei que está agora na Assembleia vai agora à discussão para a sua possível aprovação. As questões aqui que foram apresentadas, não é, com esse relatório e os argumentos também de razão aqui manifestados pelo senhor ministro precisam muito de algum estudo, alguma análise ponderada.
Depois da reunião de hoje, a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas voltará a analisar a situação em junho, agora com a presença de ativistas e de organizações não-governamentais. Na política americana, o presidente Donald Trump repetiu nesta semana que os Estados Unidos precisam tomar o controle da Groenlândia. A Dinamarca nos descreveu como a medida necessária para a segurança internacional. Como Henry Ridwell relata a partir da capital de Groenlândia, Nuuk, as intenções do presidente Trump levantaram preocupações entre a pequena população da ilha, que tenta navegar num futuro em mudança. Ana Guedes apresenta a reportagem.
A Groenlândia está presa ao gelo. É assolada por fortes nevões. No entanto, os olhos do mundo estão a observar esta ilha remota. O filho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr., voou recentemente para a capital Nuuk, uma ofensiva de charme que durou apenas algumas horas. Falando a partir da Salão Oval, horas depois da sua tomada de posse, o presidente Trump repetiu a sua afirmação que os Estados Unidos precisam tomar o controle da Groenlândia à Dinamarca.
O meu filho e os meus representantes foram lá há duas semanas e eles gostam de nós. Portanto, veremos o que acontece. Mas a Groenlândia é necessária. Não para nós, é necessária para a segurança internacional.
A Groenlândia faz parte da Dinamarca, mas a população da ilha, de 57 mil habitantes, goza de um elevado grau de autonomia. O governo da Groenlândia tem uma mensagem simples para o mundo.
Não somos uma mercadoria e não estamos à venda.
A Trump recusou-se a excluir a possibilidade de coerção económica ou militar para assumir o controle da Groenlândia. Os seus comentários alarmaram os aliados europeus, mas a Groenlândia vê alguns pontos em comum com Washington.
A primeira é a necessidade de ter em conta o aspecto da segurança nacional e, nesse aspecto, concordamos com a mensagem dos Estados Unidos. Há já alguns anos que tentamos defender esse aspecto. A outra perspectiva e a outra mensagem que ouço é que queremos envolver-nos mais no setor mineral da Groenlândia. E isso é realmente, sabe, dar um pontapé numa porta aberta.
A Groenlândia deverá realizar eleições em abril, ou mais tardar. O governo quer um referendo simultâneo sobre a independência total da Dinamarca. Após séculos do controle dinamarquês, os ventos políticos de mudança na Groenlândia estão a ganhar força, diz o jornalista local Arnak Nielsen.
Agora está em causa muito mais do que a complicada relação entre a Dinamarca e a Groenlândia. De repente, Trump Jr. está cá e tudo explode. Um pequeno número de pessoas está muito contente com a vinda de Trump Jr. para a Groenlândia e um pequeno número de pessoas está realmente ressentido com a sua vinda.
Sentimentos amplificados pelas redes sociais. Os influenciadores do YouTube também vieram à Groenlândia distribuindo dólares americanos e bonés de beisebol.
Make Greenland great again.
Nem todos gostam da atenção. Os groenlandeses parecem divididos quanto à intervenção de Trump.
Penso que estamos numa situação terrível. Os nossos políticos estão a lidar com isto de forma totalmente errada. Foram seduzidos por algo muito maior do que são capazes de lidar.
Atualmente a Groenlândia tem a atenção de todo mundo. Isto é muito bom e já é a altura de a Groenlândia receber mais atenção.
Essa atenção parece destinada a continuar. Os olhos do mundo estão agora postos na Groenlândia, Mas à medida que o debate se intensifica sobre o futuro da ilha, os seus habitantes dizem que só eles devem decidir o seu próprio futuro.
E agora vamos até Burkina Faso. De segurança à política, a difusão de informações falsas é uma ameaça constante no país. Este é o tema da reportagem de Gildas Dá, narrada pela Mayra de La Salette.
Uma demonstração de unidade entre o ministro dos Negócios Estrangeiros do Burkina Faso e o embaixador chinês em outubro. Uma história fabricada afirmava falsamente que os dois países tinham rompido relações. O ministro Karamoko Jean-Marie Traoré classificou a história de sabotagem diplomática. Nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, as informações falsas são uma ameaça constante. Jordan Medá é o diretor editorial da plataforma local de verificação de factos, Faso Check. Ele diz que há dois tipos. A desinformação é partilhada sem a intenção de causar danos.
Por outro lado, existe o que chamamos de desinformação, que é a criação e disseminação de conteúdo falso com a intenção clara de enganar uma comunidade ou indivíduo e causar danos a uma pessoa, causa ou instituição.
No L'Observateur Palga, um dos principais jornais diários do Burkina Faso, o jornalista Hugues Sama diz que o seu grupo está a levar o problema a sério.
Mesmo um olho treinado pode muitas vezes ser enganado. Por isso, o que o L'Observateur faz é contextualizar cada informação que recebemos. Temos também de a verificar.
Quando o líder militar Ibrahim Traoré desapareceu da vista do público durante alguns dias em junho, a especulação e vídeos fabricados eram frequentes nas redes sociais. Verificadores de factos competentes conseguiram esclarecer as coisas, mas estes incidentes são prejudiciais, dizem os especialistas.
Para que um cidadão esteja bem informado, tem de ter acesso à informação equilibrada e exata. Quando são inundados por notícias falsas, não dispõe de toda a informação necessária para ter uma visão esclarecida da vida nacional. Isto é um problema.
Medá diz que as potências mundiais estão a competir por influência no Sahel e a promover as suas próprias narrativas, mas diz que não estão sozinhas.
A nível interno, há também grupos de pessoas que, convencidas das suas crenças, espalham falsas narrativas. Difundem-nas e as pessoas acreditam nelas.
Os analistas alertam para o facto de o conflito em curso no Burkina Faso estar a intensificar a propagação de informações falsas. Medá diz que os avanços na tecnologia são suscetíveis de ampliar o alcance e o impacto da desinformação, tornando os seus esforços ainda mais essenciais.
Estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América. Antes, uma notícia que acaba de chegar de Moçambique. O Presidente da República exonerou, ao princípio da noite de hoje, Bernardino Rafael, do cargo de Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, e para o seu cargo nomeou Joaquim Sive, fato comunicado através de um espaço presidencial distribuído há momentos pelo gabinete da imprensa. Antes de ser nomeado Comandante-Geral da Polícia, Joaquim Sive desempenhava o cargo de Comandante Provincial da Política na República, na província de Sofala, no centro do país. No ano passado, ele apareceu também destaque na imprensa americana ao impedir a realização de manifestações na cidade da Beira durante a visita efetuada pelo candidato à presidência, Venâncio Mondlane. E assim chegamos ao final desta emissão. Queremos relembrar que pode acompanhar a Voz da América na internet, voaportugues.com, também nas redes sociais, no Facebook, no X, no YouTube. No Instagram pode acompanhar-nos em VOA Português e estamos também no WhatsApp. Subscreva e receba todas as notícias da Voz da América. Joe Gil, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade, todos se despedem na rádio. Até amanhã.